Vem aí, Bate-Bola Nacional.
Bate-Bola Nacional. Apresentação.
Bom dia, 7 horas 45 minutos. Estamos começando o Bate-Bola Nacional desta segunda-feira, 10 de fevereiro de 2020. Na mesa de áudio e central técnica, Fábio Luiz, assistente de produção, Glória Ferreira. Flamengo, Fluminense, Boa Vista e Volta Redonda estão nas semifinais da Taça Guanabara. Corinthians e São Paulo perdem no Campeonato Paulista. Futebol brasileiro está classificado para Tóquio. Basquete feminino do Brasil está fora. Estes são os destaques de hoje.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
Campeonato Carioca.
Terminou neste final de semana a fase de grupos da Taça Guanabara. Jogando no sábado, o Flamengo derrotou Madureira por 2 a 0. Valdir Luiz comenta a partida.
O Flamengo garantiu a sua participação na semifinal da Taça Guanabara ao vencer o Madureira no sábado no Maracanã pelo placar de 2 a 0. Um grande público, maior público até o momento, na temporada de 2020, hein? Mais de 64 mil presentes no sábado no Maracanã, e o Flamengo venceu o Madureira por 2 a 0, mas teve muita dificuldade, principalmente no primeiro tempo. O Madureira fez 2 linhas de 4, dificultou bastante as penetrações do time do Flamengo, mas mesmo assim o Flamengo teve 3 chances claras de gol no primeiro tempo. Mas o Madureira, jogando na base do contra-ataque, em 2 oportunidades obrigou o goleiro Diego Alves a fazer 2 excelentes defesas. Terminou o primeiro tempo 0 a 0 e no segundo tempo o Flamengo, que tem um ataque de alto nível e um banco também de alto nível e tem uma rotatividade muito grande no setor ofensivo, acertou, começou a pressionar o Madureira, que não teve força para sair de trás, e acabou fazendo o seu primeiro gol aos 15 minutos com o Gabigol. E aí, com a entrada do Michael, que entrou muito bem no time, o Diego também entrou muito bem, e outro que entrou muito bem foi o Pedro, o Flamengo começou a criar mais situações de gol e culminando com o gol do Pedro já aos 47 minutos do segundo tempo. Uma vitória justa de um time de muita qualidade, que encontrou uma dificuldade no primeiro tempo muito grande devido à forte marcação do Madureira. Mas no segundo tempo, a equipe do Madureira deu sinais de cansaço, afrouxou um pouco a marcação e a qualidade do Flamengo é questionável. A gente também não pode só dar crédito ao cansaço Madureira, e sim às mexidas do técnico Jorge Jesus, que foi muito feliz nas mexidas. Diego entrou muito bem no lugar do Gerson como segundo homem de meio campo, o Pedro mais uma vez provou que é artilheiro, e o Michael é um jogador que vai brigar pela titularidade. O Flamengo montou um forte elenco, um forte time e, portanto, já está na semifinal da Taça Guanabara. E no dia de hoje a federação deve confirmar o jogo do Flamengo, que a tendência é que venha a ser na próxima quarta-feira, já que o Flamengo no domingo joga pela Supercopa do Brasil. Da Rádio Nacional, Valdir Luiz.
Exatamente, Valdir. Após o encerramento da rodada, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro liberou as datas das semifinais. Fluminense e Flamengo jogam nesta quarta-feira, às 20 horas e 30 minutos, no Maracanã. Boa Vista e Volta Redonda jogam no domingo, às 16 horas, no estádio Elci Rezende, em Bacaxá. No domingo, o Fluminense derrotou o Botafogo por 3 a 0. O comentário é de Mário Silva.
Uma vitória tranquila do Fluminense em cima do Botafogo ontem à tarde no Maracanã por 3 a 0. 2 gols de Nenê e 1 gol de Wellington Silva. Aliás, o primeiro gol do Fluminense, do Nenê, foi um golaço. Deve ir para o prêmio Puskas. Fluminense, depois de tomar um susto, levou um gol na trave, uma bola na trave, que poderia ter sido gol, assumiu o controle da partida, fez um gol aos 10, outro aos 19, e o terceiro aos 38, e virou o primeiro tempo 3 a 0. O Botafogo, depois que tomou o primeiro gol, ficou completamente zonzo em campo e não conseguiu mais se aprumar. E só não perdeu de um placar mais dilatado, porque o Fluminense, após fazer o terceiro gol, tirou visivelmente o pé do acelerador continuou fazendo isso no segundo tempo e, além disso, fez algumas alterações, tirando os dois principais jogadores do jogo, que foram Nenê, com 2 gols, e o Wellington Silva. Pelo lado do Botafogo, perdeu o jogo e perdeu o treinador, já que o Valentim não é mais o treinador, já estava anunciado isso, inclusive com a turma pedindo a saída do Valentim, certo? Torcida pedindo a saída do Valentim, e por isso ele está fora. E o Botafogo procura um treinador. Ronda chegou e viu realmente que vai ter muito trabalho. Vitória justa do Fluminense, 3-0. E agora vai para a semifinal jogar com o Flamengo. Da Rádio Nacional, Mário Silva.
Copa do Nordeste.
Logo após o empate em 0-0 com a equipe do ABC pela terceira rodada da Copa do Brasil, melhor, do Nordeste, Argel Fuchs, juntamente com o auxiliar Glebson Barroso e o preparador físico Daniel Azambuja, entregaram seus cargos. Desde que assumiu o Ceará, Argel conquistou 6 empates, 1 vitória e 1 derrota pelo Vozão e escapou do rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. Os líderes da Copa do Nordeste, no momento, são Grupo A, Fortaleza, com 5 pontos, Grupo B, Confiança, com 7 pontos. O Ceará está na 6ª colocação do Grupo B, com 3 pontos.
Basquete.
Bom, o basquete brasileiro foi feminino do Brasil, melhor dizendo, está fora dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. As informações com Wagner Gomes.
A seleção brasileira feminina de basquete foi superada pela Austrália por 86 a 72 no pré-olímpico de Bourges, na França. O jogo foi no domingo e a seleção brasileira não conseguiu sua classificação para Tóquio 2020. O time brigou bastante os 4 períodos, mas não foi possível triunfar diante da 2ª colocada do ranking mundial. Porto Rico, França e Austrália avançam para os Jogos Olímpicos na chave em Bourges. A equipe perdeu os 3 jogos. Primeiro, contra Porto Rico, por 91 a 89, após uma prorrogação. Enfrentou as donas da casa, a França, e perdeu por 89 a 72. E, finalmente, para a Austrália. É bom lembrar que, desde 1992, a equipe de basquete feminino não fica fora dos jogos. E logo agora que o José Neto tinha recuperado a autoestima dessa equipe, a equipe vinha melhorando e já teve equipes até piores do que essa classificadas. Mas, infelizmente, o jogo que não poderia perder de jeito nenhum foi o jogo contra Porto Rico. Era a chance do Brasil classificar. Das 4, classificavam 3. E o Brasil simplesmente chegou a estar com 12 pontos à frente, mas, infelizmente, no quarto, errou uma série de contra-ataques, errou até mesmo lance livre, bandejas. E com isso, a equipe de Porto Rico conseguiu se aproximar naquele jogo, conseguindo vencer após de um empate de 83 a 83. Então, infelizmente, agora é levantar a cabeça e preparar para 2024, mas preparar desde agora, não esfriar não, porque senão nem em 2024. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Destaque de hoje.
Com Cíntia Cruz. Copa Davis, ou Taça Davis, é um evento internacional de tênis masculino. A competição aconteceu a partir de um desafio de 4 estudantes da Universidade de Harvard, que tiveram a ideia de desafiar os campeões do mundo do tênis, que na época eram os britânicos, para uma partida. A primeira edição aconteceu no ano de 1900. A equipe dos Estados Unidos era formada por Dwight Davis, que daria o nome ao torneio, Michael Whitman e Alcombe Ward. E a equipe britânica era formada por Herbert Barrett, Ernest Black e Arthur Gore. Na final, a equipe dos Estados Unidos acabou sendo campeã. Até 1904, as edições foram disputadas apenas por norte-americanos e britânicos. Logo depois, belgas e franceses também entraram na competição e o número de participantes passou a aumentar. Até que em 1923, a organização do evento teve que dividir as equipes em zonas. O Brasil não tem muita tradição na Taça Davis, Estreou em 1935 com Ricardo Pernambuco, Ivo Simons, Nelson Cruz, Inácio Nogueira, Humberto Costa e Roberto Wattelli, desclassificados na primeira rodada pelos Estados Unidos. Até 1966, os brasileiros não conseguiram nenhuma vitória expressiva. A partir desse ano, o Brasil passa a ser mais respeitado internacionalmente. Thomas Koch e Edson Mandarino levam o Brasil às semifinais contra a Índia, mas foram derrotados em Calcutá. O mesmo acontece em 1971, quando o Brasil deixou de disputar a final contra os Estados Unidos ao perder para a Romênia. Individualmente, Thomas Koch é o brasileiro que mais se destacou, sendo o sétimo jogador em número de vitórias em toda a história da competição. O Brasil voltou às semifinais em 1992, liderado por Luiz Matar e Jaime Onsins, após vencer 7 confrontos seguidos, sua mais expressiva série de vitórias, incluindo a Alemanha de Boris Becker e a Itália. O Brasil foi derrotado pela Suíça em Genebra. Depois disso, o país não formou grandes equipes, só voltando a ter bons resultados nos anos 90 com Gustavo Kirten e Fernando Meligeni como os principais jogadores, e volta a ter bons rendimentos como a semifinal que perdeu para a Austrália em 2000. Nos últimos anos, tem disputado a repescagem para o retorno ao Grupo Mundial, sem obter êxito até o ano de 2012, em que a seleção brasileira venceu a Rússia e voltou ao grupo principal depois de 10 anos afastada. Em 2014, o Brasil impôs derrota histórica à Espanha em São Paulo e garantiu o retorno ao Grupo Mundial de 2015.
Campeonato Paulista.
Ainda está em andamento a quinta rodada do Campeonato Paulista. Nos jogos que já aconteceram até o momento, destaque para o Palmeiras, que venceu a equipe da Ponte Preta por 1-0 no último sábado. Já o Corinthians perdeu por 1-0 para a equipe da Inter de Limeira na tarde deste domingo, jogando em casa. Outra equipe que perdeu foi a de São Paulo. O Santo André venceu a partida pelo placar de 2-1. O Santos enfrenta na noite desta segunda-feira o Botafogo de São Paulo na Vila Belmiro às 20 horas. E Santos, Santo André, Inter de Limeira e Guarani são os líderes de seus grupos.
Basquete.
Já falamos de basquete hoje, vamos então.
Seleção Olímpica.
A seleção brasileira está garantida na disputa dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Neste domingo, a equipe comandada por André Jardine venceu o clássico com a Argentina por 3-0 pela última rodada do torneio pré-olímpico na Colômbia e confirmou a vaga na competição, que será disputada em julho deste ano. Paulinho e Matheus Cunha, duas vezes, inclusive Matheus Cunha, marcaram os gols. O Brasil termina a campanha do torneio pré-olímpico invicto na fase de grupos. 4 vitórias diante do Peru, Uruguai, Bolívia e Paraguai. No quadrangular final, empates com Colômbia e Uruguai e a vitória diante dos argentinos. Com 5 pontos, a seleção ficou no segundo lugar. Brasil e Argentina são os representantes da Conmebol no futebol masculino das Olimpíadas. Final de Bate-Bola Nacional, primeira edição. Voltamos amanhã às 7 horas e 45 minutos. Bom dia.
Bate, bate bola, bate bola. Bate, bate bola, bate bola.
Bate bola nacional.